E aí, pessoal, estamos começando mais uma edição aqui do TimbuCast, no canal oficial do torcedor do Náutico. Vamos de pós-jogo, né? Brusque 2, Náutico 2, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Acho que aquele áudio que está viralizado, né, já há muitos anos no WhatsApp, acaba, pelo amor de Deus, acaba. Ele nunca se encaixou tão bem quanto nesse contexto que a gente estava agora na
Não sei
reta final,
não,
viu?
eu achei
Eu
que o
tava.
Náutico ficou ali assinando um empate. O nosso querido Tarcísio aí, ó, chegou chegando.
Grande Tarcísio, para tudo, não precisa comentar mais nada aqui, ó. Náutico mais uma vez empata o jogo porque é covarde e faz o gol, bota a bunda na parede e toma gol. Era só sair e fazer o 3-1, mas prefere ficar tomando pressão atrás até sair o empate para poder voltar e jogar. É incrível
Eu
como não
concordo.
aprende.
Eu concordo com o Tarcísio, concordo com o Tarcísio. Inclusive, eu acho que a postura dos minutos finais de se contentar com o empate, porra, o Náutico não estava dando nenhum combate mais na bola. Deixou o Brusque lá tocando a bola. Sei não, viu, velho? Sei não.
Vamos chegar, né,
Veja
pra gente
só.
poder.
Só assim, a gente está fazendo só um preâmbulo.
Sim.
Talvez o empate não sirva, velho. Se o São José vencer e o Confiança vencer, esse empate vira bosta. Veja só, se a rodada já estivesse acontecendo, o empate, o São José tivesse tropeçado, ou o CSA, e o empate levasse a gente para depender de 1 a 0 contra o São Bernardo para classificar, beleza. Esse cenário, diante do que tinha antes da rodada, era o melhor possível. Mas não é o que a gente tem. Oficialmente, hoje, o Náutico depende de resultado. Veja só. A gente vai torcer para que, ao fim da rodada, o Náutico só dependa dele. Mas hoje, agora, nesse momento, às 6 horas do sábado, o Náutico depende de resultados. O Náutico não depende mais dele para classificar.
Mas
Então,
sabe de onde vem essa impressão, Atos, que eu acho? Eu acho que essa impressão ela vem daquela bola na trave que a gente tomou quando tava 2-2. A partir
foda-se, velho.
dali, eu entendo, mas a partir
Foda-se, foda-se. O
dali
Náutico botou um monte de atacante em campo. Veja só. O
a
Náutico
partir
botou
dali
um
entra
monte
o
de atacante em
sentimento
campo.
de que, meu Deus
O
do
Náutico
céu, deixa
botou
do jeito que
Jael.
tá.
Não, 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 não. Meu Deus do céu, o quê? Daqui a pouco a gente não classifica falando, meu Deus do céu, pô. Olha, o Náutico botou Jael em campo, o Náutico botou o Maxwell em campo, o Náutico botou Gabriel Santiago em campo. Por que que tá botando tanto atacante? Então bota um monte de zagueiro, pô. Se é pra segurar o resultado. Agora, depois que o Náutico botou os jogadores em campo, 35 segundos do tempo, o Náutico não passava do meio-campo, pô. E veja só, é não passar do meio-campo com o time do Brusque com a bola entre os zagueiros. O Náutico não dava nem combate mais. Isso pode custar caro. Se amanhã, eu não sei nem quando é o jogo do CSA e quando é o jogo do Operário.
Tudo hoje, pô. É tudo hoje, não?
Se eles tropeçam,
O de São José é
deixa eu ver aqui.
hoje.
Se eles tropeçam, beleza, tal. Até o momento não tropeça pra ninguém.
CSA amanhã.
Olha, o Confiança, ou esse resultado do Confiança, na verdade, não faz nem diferença mais pro Náutico. Mas o Confiança foi para um jogo contra o Botafogo, que ele era azarão e ele venceu. São Bernardo e CSA joga em casa. Eu acho que no CSA, eu até acredito que eles não vão conseguir vencer, mas joga em casa, velho. Joga em casa. Não sei como é que o Remo vai se comportar.
Não, tu quer dizer o quê? Com vitória dos dois, se o CSA
Vitória dos
ganha.
dois, o Náutico não depende de si. O Náutico
Não, não,
agora não
não,
depende.
não. É, se o CSA ganhar, ele empata o número de pontos com o Náutico e passa no saldo de gols.
Exato.
Se o Ipiranga ganhar, não faz diferença. O Ipiranga vai abrir quatro.
Esquece Ipiranga e São Bernardo. São,
É o
bota aí,
CSA, né?
Vitória do CSE, vitória do São José. O Náutico vai para nono, pô.
Não,
É
não, não vai
simples.
não, pô. Não vai não, não vai não, não vai não.
Claro que vai,
Ah,
porra.
São José, São José, São José. É,
São
São
José
José.
vencer e o CSA vencer, o Náutico vai para nono, já não depende mais de si.
São José daqui a pouco, né? Vamos
Certamente
acabar.
vai ser a hora desse jogo.
7 horas acaba que eu quero assistir o jogo. Vou comprar um sanduíche aqui.
Ítalo, eu já tô vendo teu protesto aqui contra Vitor Ferraz. Se tu continuar com essa porra, tu vai ser banido, porque não pode ficar flodando o chat, não. A gente já viu. Vou colocar aqui no ar. Pronto,
Pronto.
aposenta a Ferraz. E vamos falar de Ferraz daqui a pouquinho também, tá bom? Gente, vamos começando aqui a live. Vai ter mais comentário de Tarcísio daqui a pouco, que ele já mandou o superchat aqui. Não vou esquecer de você, Tarcísio. Mas, gente, quem tiver participando aqui, faz como Tarcísio. Manda pra gente o superchat, já tá aqui, disponível para você mandar a sua doação. Tem aqui, ó. Você pode colaborar com o superchat, pode ser pelo Live Pix. tá? Que tá com o link fixado aqui no chat. Também pode ser pelo YouTube, como tá fazendo o Tarcísio. Você manda seu comentário e ele vai ser exibido na tela junto com a sua colaboração. Tá legal? Seja membro do TimbuCast. A gente tem duas categorias. Pode ser pelo LivePix, tá aqui o QR Code na tela. Eu acho que tá pegando, né? Se tu tiver, tem um link também fixado aqui no chat e na descrição do vídeo. R$7,99. Membro apoiador, R$19,99, o membro VIP, são as categorias, não apenas no YouTube, mas também no LivePix. E se for pela Twitch, você pode ser membro também pela Twitch, dando sub lá em nosso canal. Ainda tem a opção do Amazon Prime. Você pelo Amazon Prime pode dar sub gratuitamente no nosso canal. É só linkar, né, a sua conta da Twitch com o Prime Game para você ter essa opção e também ter todos os benefícios de membro. Lembre-se, cada colaboração é importante aqui para o TimbuCast. Então não hesite não. Quer doar um, dois reais, cinco, faça. Tá? Ou então faça que nem o Tarcísio. Mande logo 110 de uma vez, porque a gente está aqui para ouvir a opinião do torcedor do Náutico. Tá legal? Vamos aqui para a segunda de Tarcísio. Que ele fala o seguinte. Cadê? Vamos lá. Tá aqui. Tô revoltado. Muda treinador e faz a mesma coisa de jogos passados, que não deram certo. Com fazer gol e botar a bunda na parede, mesmo melhor em campo. E temos aqui ainda o do Beatriz e Renata, além de depender de resultados na confiança que vence São Bernardo em casa. Bem, vamos começar com a análise do jogo, né? Hoje, diferente de outras partidas, eu vou tirar o Paysandu, porque foi um jogo muito fora da curva, né? A maneira como tudo aconteceu. Mas o Náutico sempre, nos últimos. Boa parte da Série C, né? Era aquela equipe que não fazia gol e conseguia segurar na defesa. Hoje o Náutico guardou bem com o ataque, com o Ribamar, que daqui a pouquinho vai ser tema fixo dele aqui no programa, mas defensivamente falando, deixou a desejar, tem muitos fatores, e vamos dar início, né, com essa análise do jogo. Eu quero que tu comece a te falando sobre se teve, na verdade, algum tipo de mudança de postura com o Pivete, na tua opinião.
Nato, primeiro deixa eu ler aqui o superchat de...
Por favor.
Beatriz e Renato, ele falou, o problema todo é o Náutico ganhar em casa de São Bernardo. Não vencemos nenhum desse G8. Não sei se é Beatriz ou Renato que está falando aqui no YouTube, aqui, mas veja só, é um problema, mas a gente tem tanto problema à frente que esse a gente esquece, apesar de ser gigante a situação do Náutico precisar vencer o São Bernardo. Mas o problema é que agora o Náutico não depende nem de si próprio para poder classificar. O Náutico depende de outros resultados. Deixa eu passar aqui rapidinho para outro superchat aqui. O Hugo Vitor disse, Maxwell errou tudo, não resolverá nossos problemas. E também o nosso querido Sérgio
mandou aqui. 2,50 em euro. Olha, sobre Maxwell, eu acho que a gente vai... Eu vou até antecipar. É a estreia dele. Ainda tem... Ele chegou agora no meio da semana. Veja, se Maxwell fosse aquele jogador que... Chegou no meio da semana, foi regularizado, estreou no sábado, e ele chegasse, entrasse ativamente, conseguisse dar uma assistência, dar um passe, um chute a gol, fosse muito bem, não teria sido contratado pelo Náutico. Então, velho, eu acho que não tenho nem como tecer um comentário agora de dizer que projetar um futuro que ele não vai resolver, mas também eu tô com uma régua muito baixa, eu não tenho tanta perspectiva, tanta expectativa sobre ele. Eu só quero que Vigiero saia. Eu quero que Vigiero saia.
O questionamento não é se ele vai resolver, se ele vai ser melhor que Vigiero.
E quando o Maxwell entrou, o Náutico já não queria mais nada com o jogo. Realmente é isso. Adianta você... Você não vai conseguir fazer nada se o time não quiser fazer. Mas vamos lá.
Análise, vamos lá.
Bom, eu vou começar falando que eu não gostei do jogo do Náutico. Eu já não gostei da escalação. Eu acho que o time hoje... O Náutico é um time que não tem identidade. O Náutico não tem identidade porque simplesmente ele não conseguiu definir o seu time titular. Ele não conseguiu definir quais jogadores são melhores do que o outro. Todos os treinadores que chegam acham Eduardo... Veja só, eu vou falar de Eduardo aqui por uma questão de escalação, porque até na minha opinião, Eduardo não é titular. Mas vou fazer um parênteses para Eduardo, que eu já fiz em outro jogo e eu ressalto nesse. Eduardo é um jogador que ele não vai conseguir mais atuar bem no Náutico, porque a torcida não vai conseguir enxergar mais. Mesmo quando ele jogar bem ou jogar ok, a torcida vai dizer que ele foi o pior em campo e vai cair em cima dele. Então ele é um jogador que ele está fadado ao fracasso já. Não adianta. Tem jogador que entra nessa espiral e não sai mais dela. Não adianta. Tanto é que o Eduardo hoje, ele fez um jogo ok. Só que eu acho que tinha jogadores no banco que tinham capacidade de fazer mais do que um ok. Sabe? Teve um lance do pênalti, mas foi um pênalti que não foi marcado. Mas eu não concordo com a escalação de Eduardo. Não concordo. Eu acho que a gente tem jogadores... O Elton é mais jogador do que o Eduardo. O Lima. O Lima é esse que acabou, né, no Náutico. Né?
Não fez uma estreia boa contra o Operário e parece que não adiantou de nada, não, viu?
Foi acabou. Esquecido. Então, eu olho para a escalação do Náutico e eu começo a ver problemas, sabe? Eu não sei por que é, me expliquem, por que é que Joécio não é utilizado. Foi uma contratação que a gente até comemorou. Era um zagueiro que poderia dar uma certa segurança da gente, assim, pronto, vamos esquecer esse zagueiro aqui. Agora a gente vai precisar só do outro.
Tem um Richard. Quer um argumento, Atos? Quer um argumento? Para colocar Joécio, eu vou dizer agora. Seis gols tomados em dois jogos. Se o Náutico não muda a defesa tomando seis gols em dois jogos,
não precisava nem ter esperado nenhum desses gols tomados.
Eu concordo. O cara veio com o quilate de titular da Série B, onde tinha o acesso à regularidade.
Joyce é um jogador regular de Série B. É um jogador, aquele zagueiro sério. É aquele zagueiro que ele não vai, do nada, virar um jogador espetacular fora da curva. Sei lá, como o Wagner Leonardo chegou aqui e a curva de crescimento foi lá pro céu. Não é esse jogador, mas é um jogador que vai te dar uma boa nota 6,5 ali, garantido. O Denilson, eu acho ele um jogador regular, mas ele é um jogador regular abaixo da média. Ele é um jogador nota 4,5, ele não sai desse 4,5. Se eu tenho um jogador que eu acho que é nota de 6,5, eu coloco o de 6,5, pô. Por que eu vou ficar com o Denilson? Então, o Náutico não optar em nenhum momento pelo Joécio, para mim não faz sentido. O Náutico não optar pela utilização do Lima também não faz sentido. Até o próprio Elton é um jogador que ele já está entrando no time de forma retardatária. Porque ele chegou faz bastante tempo. Assim que ele teve sua estreia, a gente já começou a falar, pô, por que Elton não entra mais nesse time? E sempre vinha aquelas desculpas de situação física. Aí a gente ia procurar informação lá no elenco e não tinha. A gente ia procurar informação no Náutico e ninguém dizia que tinha problema físico, não. Na verdade, não tem. É a opção do treinador. A mesma coisa eu procurei saber de Joécio hoje. Pô, Joécio tem algum problema físico? Será que não é o jogador chegou, não tem condição de atuar e estão dando migué, colocando ele lá no banco, meio escondido? E não dá para utilizar? Não. Ele está pronto para ser utilizado. E ele simplesmente não joga, sabe? O Náutico, hoje, a própria torcida já está comentando sobre o Maxwell, que ele não entrou bem e tal. Veja só, era um contexto de jogo onde o Náutico não queria mais jogar bola. Mas mesmo assim, para mim, o Maxwell tinha que entrar de frente. Se ele fosse fazer... Se ele fosse cagar o campo o jogo inteiro, que fizesse, velho? A gente contratou o cara... Tá faltando duas rodadas e eu não quero ficar com essa impressão do se não. E se Maxwell tivesse jogado, meu irmão, se ele chegou e o titular aqui é Vigiero, que já não faz nada há algum tempo, é um cemitério de jogadas. Veja, Vigiero, ele tá na pior fase dele no Náutico. O ano de Vigiero já não é aquele ano que a gente chama atenção, sabe? Por muito tempo ele ficou de titular, culpa da diretoria que nunca contratou ninguém nem para disputar a vaga com ele. Ele não tinha concorrente. A gente sabe que Thiaguinho consegue ser pior do que Vigiero. A gente sabe que Alisson Santos consegue ser pior do que Vigiero. Então o Vigiero jogou sem concorrência o ano inteiro no Náutico. Aí, você contrata um atacante que, em tese, vai lhe entregar um mínimo ali que vai ser superior ao Vigiero e você não bota o cara para jogar. Foi mais um jogo decisivo onde o Náutico foi com o Vigiero. Vigiero, ele agora ele está com medo do adversário. No jogo passado, o Vigiero ficou umas 5 vezes mano a mano com o zagueiro. Ele não vai para cima. Ele está com pavor do adversário. Com pavor. Pode ser qualquer zagueiro, pode ser o zagueiro mais lento. Ele não vai para cima.
No jogo eu queria saber rapidinho, acho. Me perdoa interromper teu comentário. Qual é o torcedor do Náutico em sã consciência que vê uma jogada sendo construída, quando a bola chega para o Vigiero, quem tem esperança que se concretize alguma coisa? Não tem. É 98% de chance de perder a bola. Porque ele não sabe o que fazer. Ele não sabe. Então, acho que assim, se o técnico chega numa urgência, observa o time que está atuando, sabe que tem muitos problemas, vê que chegou um atacante novo, a primeira coisa para você fazer é mudar. Tomou 4 gols, muda a defesa. Não faz gol, deixa a Ribamar como titular, bota esse cara que chegou agora, já que trouxeram. Tinha que ter uma mudança maior ali. Ele quis ser um pouquinho conservador, mas eu acho que dava para ter mudado. O Vigiero mata toda a jogada. No primeiro tempo, o Náutico tomou uma pressão inicial, acho que uns 20 minutos mais ou menos, que o Náutico tomou aquela pressão do Brusque. Quando conseguiu encaixar um pouquinho mais, desarmava algumas bolas no meio de campo, que tentava sair para o jogo, não conseguia chegar quando a bola ia para o Vigiero. Não conseguia de jeito nenhum. De jeito nenhum. Era aquela ciscada que ele dava, tentava, perdia o domínio. Dava um passe errado, cruzava a bola errado. Não dá. Então, assim, não existe uma justificativa plausível para se manter ele no time titular. Não tem. Olha. Maxwell entrou muito mal. Bota Maxwell mesmo, velho. Porque é pior que Vigiero, que perde toda a jogada. Não acho que seja. Não acho.
O Lael Rodrigues colocou aqui. Vigiero só faz correr. Eu acho que eu fazia uma atualização nisso aí, Lael. Porque pra mim, nem correr ele faz mais. Porque, veja só, correr não é correr sem a bola. Não é... Dá um sprint aí, Vigiero. Ele dá um sprint. Veja só, você tem que produzir alguma coisa com essa velocidade. Ele agora, nesse momento, veja só, a última fase de Vigiero, como eu disse, a última fase de Vigiero é a pior dele no Náutico. Ele está agora com pavor, com medo de ir para cima do adversário. Então ele parou de correr. Ele tenta correr. Quando ele vê que um jogador adversário chega a 3 metros de distância dele, ele já para. Ele já retarda a velocidade. Hoje teve um contra-ataque do Náutico no primeiro tempo, que foi lançado para ele na ponta. O jogador chegou a 3 metros dele, pô, já foi o suficiente para ele pisar na bola. Aí depois ele tentou esticar para a linha de fundo e fez um cruzamento no pé do zagueiro. Então é um jogador que ele não tem mais, ele não tem capacidade mais de jogar. Eu acho que se botar qualquer um ali, já vai produzir mais do que ele. O jogo passado foi mais intenso nisso que eu estou falando, porque ele pegou mais na bola. No jogo de hoje, o Náutico teve um poder ofensivo menor do que, por exemplo, no primeiro tempo contra o Paysandu. Mas mesmo assim, estava lá algumas jogadas que ele simplesmente ele mata a jogada, velho. Porque se você tem uma velocidade e você bota para cima do zagueiro e você erra, beleza, a gente vai discutir o erro. Agora, pior é você nem colocar para cima do zagueiro. Você nem esse coloca, então, nem a principal, nem a única coisa que talvez ele tenha, que é a velocidade, e a gente vai conseguir ver se é suficiente. Porque nem isso ele consegue mais usar em cima do adversário.
Gabriel disse assim, aí falou besteira, Renato. Maxwell é um bosta. O que é que o Vigiero tá fazendo? Ele não faz nada. Então, assim, o meu argumento, eu não tô enaltecendo a qualidade de Maxwell, não. Porque eu acho que ele também não é essas coisas todas, não. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Se contratou ele pra suprir essa lacuna que todo mundo tava pedindo de um ponta, coloca. Porque hoje, com o Vigiero em campo, não tem produtividade nenhuma, não tem correria, como o Otto está dizendo, não tem passe, não tem nada, nem tentativa se tem. Então, peraí, Maxwell não vai tentar uma vez? Entrou perdido, ok, entrou perdido, mas eu preciso atenuar também, vamos com calma. O cara chegou quarta-feira, então vamos dar um tempinho para ele. Eu preciso atenuar, e acho que tem que se tentar, tem que tentar, velho. Eu não tô dizendo que ele é bom, não, Eu acho que ele não é, acho que ele é ruim, mas melhor que o Vigiero deve ser, não é possível.
E o Náutico, ele consegue ainda, fora esses erros na escalação, erro na postura de jogo do Náutico, nesse jogo específico, foi muito ruim. E ainda na concepção, e aqui já falando do Bruno Pivetti. Veja, não vou aqui falar, eu não quero botar um rótulo no treinador. O Náutico tem poucos jogos para jogar. Mesmo que jogue todos do quadrangular, mesmo que jogue, ainda é pouco tempo para um treinador. Então aqui não é questão de dizer o treinador é bom, o treinador é ruim. A gente sabe que é pouco tempo de trabalho. Isso é um problema do Náutico. Foi o Náutico que entrou nessa situação de trazer um treinador e dar um tempo de trabalho absurdamente pequeno para ele. Todos os descontos aqui estão dados. Eu não me entendo a mal. Mas veja só. Vamos lá para concepções de jogo de Pivetti. Pivetti, ele disse, eu vou fazer uma saída de bola através de Vitor Ferraz. É uma questão meio lógica, né? Você tem um cara experiente, você tem um cara que supostamente ele tem um bom passe de bola, apesar que na saída de jogo eu não concordo porque eu não consigo ver saída de bola vinda do pé de Vitor Ferraz que seja eficaz, principalmente como foi feito nesse jogo, que foi feito através de Vitor Ferraz para Vigiero. Toda bola que Vitor Ferraz pegava no primeiro tempo, abria. Cara, depois umas 6 bola dessa, o time do Brusque apertava, ele já não tinha opção de voltar para o zagueiro mais. Ele tentava chamar Vigiero para poder tocar a bola para Vigiero. Todas as vezes o Vigiero fez a mesma jogada, velho. Chegava para dominar, dominava meio errado já, meio na canela, e esperava a marcação para poder cair. Algumas vezes o juiz deu falta, acho que o juiz deu umas 4 faltas dessa. E outras vezes o juiz não deu e o Náutico perdeu a posse de bola. Então, é um cara que ele não, o Vigiero agora, eu tô falando no caso, ele não tem capacidade de antever a jogada para dar um toque de primeira, para poder fazer de fato a saída de bola. Como eu disse, veio do Vitor Ferraz, tocou para ele e ele tentar um toque de primeira, ou ele conseguir dominar essa bola e girar, ou ele conseguir algum tipo de drible de corpo, nada. Todas as vezes ele dominou a bola mal, a bola saiu um pouco até do domínio dele, e quando ele recebeu a carga, ele caiu no chão. Então veja, como é que você pega um jogador que, se você assistir, ou se a diretoria passasse isso para o treinador, se ele chegasse aqui e dissesse assim, olha, eu vou utilizar o Vitor Ferraz como saída de bola. Cara, qualquer um que acompanhou o jogo do Náutico quer dizer, velho, durante o ano inteiro o Vitor Ferraz não conseguiu fazer essa saída de bola, velho. Durante um ano inteiro. E eu não vou tentar fazer essa saída de bola com o auxílio de Vigiero, pô. Que não, ele não tem os fundamentos básicos do futebol, pô. Ele não sabe dominar uma bola, ele não sabe usar o corpo, ele não
fazer
sabe...
Fazer um pivô, dar um giro.
Fazer um pivô, ele não sabe absolutamente nada, pô. A cognição dele é muito limitada.
Uma triangulação simples, pô.
É limitada ao ponto de só correr com a bola e nem isso ele tá fazendo mais, que esse é meu ponto. Então, não gostei da partida do Náutico, acho que foi... Eu tô falando aqui mais do primeiro tempo. Não gostei da partida, achei que teve essa concepção de jogo muito, muito frágil para mim, de saída de bola. O meu campo do Náutico tinha uma dificuldade de jogar, se projetou pouco para frente, sabe? A jogada do gol, do lance de Souza para Ribamar, ela é meio que única no jogo. O Náutico não teve muitas oportunidades de produzir uma jogada daquela. Aquela jogada ali, um toque em profundidade do Eduardo, né? Aquele toque contundente para quebrar linhas para o Souza, de forma magnífica, deu um passo para a letra e a finalização de Ribamar foi espetacular. Mas foi um lance único. Eu sei que não dá para fazer esse tipo de lance várias vezes no jogo. Mas veja, nem esse tipo de lance que deu errado o Náutico teve outras vezes, sabe? Então perceba que a produção de criação de jogada do Náutico foi muito limitada. E aí você vai chegar na parte do jogo onde o Náutico, mesmo assim, consegue chegar ao segundo gol, no lance ali de oportunismo, ali a bola vai
muito.
Sobrando, sobra pro Ribamar, o Ribamar faz o gol, o Náutico consegue fazer o 2-1, e a partir daí o Náutico abdica. O Náutico abdica completamente, é o mesmo cenário do jogo do Paysandu, é um Brusque chegando apenas na base do volume de jogo, sabe? Aí fica aquela sensação de que o time não é competitivo, fica uma sensação de que o adversário é muito melhor do que de fato é. Porque simplesmente, quando você abdica de jogar, gente, o outro time, ele se torna soberano, pô. Ele se torna completamente soberano. E uma hora, o miolo de zaga vai acabar falhando. Aí, numa bola de escanteio, o Náutico cruza a bola, o Brusque cruza a bola, tem a falha ali em quem sobe para o cabeceio, e o Vitor Ferraz também vacila na marcação, a bola sobra, e tem o empate do Brusque. Um jogo fraco do Náutico, para um jogo decisivo, sabe? Eu vi o Brusque com muita mais vontade, com muito mais gana de disputar o jogo do que o Náutico, porque esse jogo era uma final de campeonato para o Náutico, sabe? Inclusive, eu acho que nos últimos jogos, mesmo o Náutico tropeçando, não conseguindo seus objetivos, eu nunca falei aqui de uma falta de vontade do time do Náutico. Eu acho que isso nunca existiu. Mas, se a gente fosse traçar uma régua aí fosse dar uma nota para a vontade do Náutico. Eu acho que esse jogo foi o que o Náutico teve uma nota mais baixa. Eu acho que a gente chegou no jogo mais decisivo, onde o time se comportou de maneira mais frágil, mais esperando o resultado, ver o que ia acontecer, sabe? Corpo mole. O corpo mole que eu tô falando não é no termo de mais pejorativo, não. Mas é jogadas não acompanhar de perto, é não ter intensidade. Acho que a palavra é intensidade. Foi um jogo que o Náutico teve menos intensidade. Independente da postura em campo. Independente da postura, no jogo de hoje o Náutico não conseguiu ter a intensidade que precisava para uma decisão. E, só para completar, culminando com os 10 minutos finais, que aí vai questão de análise de cada um, vai ter gente que vai dizer, ah não, mas o empate vai dar a oportunidade do Náutico vencer por 1-0 no São Bernardo. Repito, vai depender do jogo do São José e do jogo do Confiança. Eu acho que essa postura ali foi uma postura que ficou muito clara. Ali é treinador, sabe? É treinador. Muita gente discute quando o time recua demais, que o treinador não quer que o time recue e o time recua. Beleza, mas naqueles 10 minutos ali, esquece. Ali é treinador, porque o Náutico estava todo postado, o time do Brusque estava tocando a bola entre os zagueiros, sem querer mais jogar, e o Náutico disse, beleza, se tu não quer jogar mais, eu também não quero, e vou ficar com empate. Eu acho essa postura covarde, eu acho essa postura... O Náutico não está disputando aqui um quadrangular de Libertadores, o Náutico está disputando a Série C, pô. O Náutico decidiu, o Náutico tomou uma decisão de não depender mais de si. Hoje, o Náutico não depende mais de si para classificar. O Náutico tomou essa decisão. O Náutico disse, eu não tenho capacidade de fazer por onde a classificação, e agora eu decido esperar os resultados dos concorrentes para poder ver o que vai acontecer.
É um ponto aí. Eu quero a análise de chapa, agora deixa eu só dar uma pincelada aqui, porque é um ponto que Atos tocou, que é muito pertinente, né? Que a gente percebeu no primeiro tempo, antes de até de sair o primeiro gol do Náutico, que o Náutico ele conseguiu encaixar a marcação e tinha a oportunidade de fez o primeiro. Poderia, se não tivesse recuado bastante, ter ampliado o placar. O Náutico conseguiu encontrar o meio de jogar, só que faz um gol e abdica do jogo. E esse é um problema que é crônico, né? Até com o Dado Cavalcante a gente viu isso acontecer. Eu quero a análise de chapa, só antes de dar uma passada aqui no Superchat. Primeiro tem o Fábio Costa, novo membro do canal, seja bem-vindo. Hugo, temos muitos problemas, mas escalar Vigieri e Eduardo piora a situação. Tarcísio falou aqui da questão do Retrô. Arthur Godoy dizendo que virou membro pelo LivePix. Seja bem-vindo, Arthur. Tarcísio que mandou aqui. Náutico, em geral, é um dos melhores elencos dessa divisão. Eu não vi um time superior ao Náutico que podia ter ganho se não se acovardasse. São alguns comentários que o pessoal mandou aqui no Superchat.
É um debate que... Na verdade, é um debate muito fraco, na verdade, esse de elenco do Náutico. Mas é algo que, desde que o mundo é mundo, elenco é uma coisa e time é outra. Veja só, o Remo entrou, talvez, com o melhor elenco da Série C naquele momento. E qual é a posição do Remo hoje? O Remo está disputando para poder não cair. Então, já é discutível se o elenco é bom. Tem gente que tem opinião que diz, porra, daria para ter uns pontos a mais. Tem gente que acha que o elenco é fraco mesmo. Mas independente disso, é muito diferente um elenco para um time. Quantos elencos, de fato, assim, que era unanimidade, que era de fato bom. Não, esse é bom. Esse não tem nem muita discussão, é bom. E o time foi uma merda. Várias vezes isso já aconteceu. Então não adianta também a gente ficar se pegando ao elenco, porque hoje o time do Náutico, o Náutico nem sabe qual é o time dele, pô. O Náutico nem sabe quem é melhor, se é Eduardo ou Lima. O Náutico não sabe quem é melhor, Eduardo ou Elton. O Náutico não sabe quem é melhor, se é Souza ou Gabriel Santiago. O Náutico não sabe quem é melhor, Vigiero ou Maxwell. Ribamar, eu acho que agora está claro para todo mundo que é melhor que Jael. Mas veja, Denilson ou Joécio? O Náutico não sabe. Vitor Ferraz ou Diego Ferreira? O Náutico não sabe. O Náutico não consegue compreender o próprio time. Agora, por que isso acontece? Talvez seja parte por decisões do treinador, parte também é porque o elenco é tão complexo na sua montagem que até os treinadores têm essas dúvidas.
Não é complexo não, é mal montado mesmo. Mal montado demais, velho. Desequilibrado pra cacete, é um elenco muito mal montado, velho. Chapo, análise do jogo, Chapo, por favor. Só que o Diego Gonzalez, vocês sabem desse setor defensivo do Náutico, combinam um ensaio pra todo jogo alguém falhar? É uma luta, meu amigo. Por favor, Chapo.
Eu acho que o Náutico teve pouca coisa do treinador. Eu acho que a única coisa que o treinador conseguiu imprimir neste período que ele teve foi 6 dias, né? Que ele teve 5 dias de treino. A única coisa que ele conseguiu imprimir foi isso aí que tu falou, a intensidade de jogo. Eu acho que talvez seja eu assisti alguns jogos de pivete nos times anteriores dele. E era meio isso aí, é um time... A gente falava isso de Dado. Dado deixava o jogo vivo o tempo todo, assim. É um treinador que o time adversário parece que nunca está morto no jogo. Parece que ainda tem chance de ganhar a qualquer momento. Então acho que o Náutico não imprime uma pressão que amedronte o adversário. Foi o que aconteceu hoje, né? O Brusque, por várias vezes, estava assim. Se o Náutico apertar um pouquinho, a gente... Ah, quer saber... Deu para ver o clima do Brusque meio de já classificado, que tava com a cara assim, a gente não vai correr muito para virar esse jogo, não. E o Náutico também não correu muito para virar o jogo. Acho que talvez seja a única coisa que o treinador conseguiu imprimir, porque parece que o time, ele montou baseado em orientação de alguém. Alguém chegou para ele e falou, o time é esse. Porque é praticamente o mesmo time que vinha jogando, assim, com as mesmas reclamações que a gente tinha, com as mesmas. Ele não fez nenhuma revolução, ele não chegou e falou: não, vou tirar Souza e colocar Elton. Ele não chegou e afrontou nada. Ele manteve o mesmo time, praticamente, deu uma marcação diferente. O time parecia marcar mais nos espaços ali, mais nas zonas, do que uma marcação mais firme. E o resultado foi que o Náutico ficou conduzindo o jogo em banho-maria, assim. Quando o Náutico fazia gol, parece que o Náutico tentava não cutucar muito o Brusque para não irritar ele, sei lá. Foi um jogo... A posse de bola demonstrou muito isso, né? O Náutico ficou com um terço da posse de bola, o Brusque ficou com 66%, o Náutico ficou com 33%. Então, o Brusque teve muito mais a bola do que o Náutico na maior parte do jogo. O que é isso aí?
Não, pode continuar, Chapa. É porque eu acho que não está atualizando o Live Pix aqui no chat, aí eu vou ler as mensagens daqui a pouco. Pode continuar.
Não, o Brusque ficou muito mais com a bola do que o Náutico. Né? O Náutico teve a bola há pouco tempo do jogo, foi bem eficaz na ofensivamente, tanto que deu 3 chutes no gol e dos 3, 2 foram gols. Eu achei que foi um jogo que parecia que o Náutico queria mesmo um empate, mas talvez faltou ao Náutico estudar a rodada, viu? Estudar o jogo minuto a minuto. Acho que teve momentos que dava para ver pro Náutico ver que dava para buscar algo mais, principalmente naqueles 10 minutos finais ali. Eu acho que me veio na cabeça a ideia de vamos focar no empate mesmo, mas de fato, analisando agora a tabela, o empate talvez não tenha sido um resultado tão, tão saudável, não. Se tinha a chance da vitória, era para ter tentado.
Deixa eu ler aqui.
Acho que é pedir demais ao Náutico, como próprio. Desculpa, Chapo, como o próprio Chapo falou. Desde dado, é um time que mantém o jogo vivo. Faz um gol e se acomoda, né? Deixa o adversário crescer. Vamos pro Live Pix? Fala aí, Atos.
Eu tô achando que hoje não tá conexão com o Twitter. Não com o Twitter, não, desculpa. Com a Twitch. Porque realmente eu não vi no chat nenhuma das mensagens do Live Pix. Aí eu vi que tinha chegado aqui algumas. Começar aqui pelo Chagas. Ele falou aqui: o futebol de Vitor Ferraz vem abaixo e faz tempo. Vocês acham que o motivo pode ter sido a renovação com o Souza? E ele acha que deveria renovar com ele também? Saudações ao Rubens, ele mudou 30 conto aqui. Valeu, Chagas. Eu acho que não. Acho que o Vitor Ferraz...
Para mim é deficiência técnica mesmo, já.
Eu acho que é deficiência técnica. Assim, capacidade mesmo, assim. É um jogador com idade muito avançada, está nos últimos anos de carreira, talvez até o último ano, quem sabe. Eu acho que é um jogador para... Veja só, na Série B, ele já jogou muitos jogos no meio campo. E agora, ele assumiu essa posição de lateral, né? Foi quase utilizado o ano inteiro como lateral e até algumas vezes zagueiro. Eu acho que não tem muito sentido. O Jailson Santos mandou 5 aqui e falou: muda treinador e alguns jogadores continuam de titular inexplicavelmente. Será que tá vindo ordem lá de cima? Veja só, eu acho... Não sei, velho. Eu acho difícil. Porque não é possível que venha um áudio de cima para poder manter Eduardo.
Eu acho que hoje quem escalou o time não foi... Assim, foi pivete, né? Mas foi bastante influenciado por opiniões, né? Porque foi praticamente o mesmo time que vinha. Ele não fez nenhuma revolução aí.
O Neto Nicés falou: Rodolfo Potiguar é mais útil que Souza e Vitor Ferraz. Com certeza absoluta. Olha, eu não costumo falar muito de jogador... do adversário, principalmente para elogiar, principalmente jogador assim que
Renato bloqueou o Roberto, pô.
Foi, meu irmão, eu era para ter colocado em suspender, não era para banir o usuário.
Eu vou desbloquear ele aqui.
Mas porque, porra, ficar mandando o mesmo comentário, a gente já viu, Roberto. A gente, eu ia colocar até no ar, mas ficou repetindo.
Mas só suspende. Eu vou desbloquear ele, coitado.
Era pra suspender por 5 minutos só, me perdoe aí, viu? Quer dizer, me perdoe não, tu fez merda.
O Neto de César, ele falou aqui do Rodolfo Potiguar: eu não costumo ficar jogando confete num jogador adversário, ainda mais quando o jogador não é um jogador que flagrantemente é um craque, é um jogador com idade muito avançada, geralmente é um jogador com idade avançada na posição que ele joga. Eu não costumo gostar muito, mas vamos ser sinceros que Rodolfo Potiguar no Brusque, não quer dizer que daqui pra frente eu não quero ele no Náutico não, gente, vê só, tô avaliando o que ele faz no Brusque. E alguns anos que ele está lá já. Acho que já faz uns 4 anos que o Rodolfo Potiguar está no Brusque. A participação dele no Brusque é muito positiva, porque além de ser um primeiro volante, que talvez tenha até problemas na marcação, eu não assisto todo o jogo do Brusque, mas os jogos que eu acabo vendo, ele tem uma participação na distribuição de jogo, na liderança do meio campo, que eu não vejo ele errando passo, eu não vejo ele errando lançamento. Ele me parece um jogador muito assertivo. Como eu disse, se eu acompanhasse ele todo jogo, talvez eu visse alguma coisa negativa. Por exemplo, como eu costumo ver em Souza, que eu vendo poucos jogos eu não consigo enxergar. Mas a impressão que eu tenho é que o Rodolfo Potiguar é um jogador muito assertivo. É um jogador aqui da região, né? Salvo engano, jogou no Salgueiro. O de Delfis, Bruno Luz, mandou 20 contas aqui e disse: o Volta Redonda vai perder para o Figueirense em casa e empatar com a Aparecidense. Essa será a vaga do Náutico. Mas já é depender de outros resultados. E para terminar, o Neto Nicés volta aqui e disse: o Brusque joga com o Rodolfo Potiguar e faz pressão. O Náutico é morto desde o início do ano. A gente nunca tem a segurança de que o jogo está na mão. E só para terminar mesmo, falar que eu vi aqui no chat, eu ia colocar a mensagem e acabei perdendo a mensagem, de alguém dizendo que eu estava equivocado, que o Náutico só dependia de si e citou alguma coisa do jogo do São Bernardo. Veja só, esqueça o jogo do São Bernardo. Faça aí uma simulação e coloque vitória do São José e vitória do CSA, que o Náutico cai para nono. É muito simples. Não adianta a gente focar no São Bernardo, o problema já não é mais o São Bernardo. O Náutico agora só depende dele para passar o São Bernardo. Só precisa vencer para poder passar o São Bernardo. Agora, o problema é o CSA e o São José, que eles podem passar o Náutico ainda nessa rodada.
São José joga em casa, né? O CSA também?
Também, os dois.
Eita, estamos lascados, hein? Tiago Oliveira, membro do canal. Sábado todos os caminhos levam para os aflitos. Temos também aqui o meu querido Alexandre Neves, aniversário antes do dia. Parabéns, viu, Alexandre? A incapacidade de segurar resultados nos traz a incerteza de algum sucesso. Merecia algo a mais no meu aniversário. Pois é, meu cara. É complicado. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer agora o assunto Ribamar aqui na nossa live, mas antes tem um recado aqui da Tec Proteção Veicular. A Tec Proteção Veicular é uma associação que vai trazer toda a segurança para o seu carro, moto, ônibus ou caminhão. Até que ela possui uma cobertura contra roubo, furto, fenômenos da natureza, com assistência 24 horas em todo o território nacional. Até que também possui rastreador e bloqueador com acesso via aplicativo sem nenhum tipo de custo adicional. Faz o seguinte, vai no WhatsApp, DDD 81-999-653506 e faz a tua cotação que é gratuita. Nesse mês dos pais, até que ela está dando um presente para os papais. Primeiro mês gratuito, tá legal? Mas aí tem que dizer que foi via TimbuCast, tá? Porque aí você vai ter esse primeiro mês gratuito na sua mensalidade. Se for membro do canal, ganha 10% nas mensalidades em sequência. Tudo isso com a Tec, parceiros aqui do nosso canal. Antes de chegar em Ribamar, o pessoal estava perguntando por que eu estava tomando cerveja zero, como por exemplo meu querido amigo Eduardo Colecionador. Eu estou tomando medicação. E aí a forma de suprir é tomando cerveja zero. Não estou feliz com isso, viu? Gostaria de dizer. Hoje teve gol do Ribamar, né, pessoal? Hoje teve gol do Ribamar e foram logo dois. E Chapo acertou na previsão, né? Aguardou dois nessa Série C, jogou bem. Tinha jogado bem contra o Paysandu, né, também. E torna-se uma esperança, não só contra o São Bernardo, caso os resultados eles sejam favoráveis e caso o Náutico se classifique, vira uma esperança para o próximo quadrangular, né?
É um jogador diferenciado, eu acho que o Náutico devia... Ele veio para empréstimo, né, do Chapecoense?
Não, eu acho que não.
Está em definitivo? Está em definitivo?
Acho que sim.
Contratinho normal, né? Eu acho que o Náutico devia planejar ele já para o ano que vem, viu? Se ele gostar, se ele se enturmar, se ele achar legal ficar aqui em Recife. Eu acho que o Náutico devia planejar Ribamar para o ano que vem, porque é um jogador que num campeonato pernambucano, numa Copa do Nordeste, faz uma diferença. É tecnicamente acima de tudo que o Náutico trouxe esse ano. Não só tecnicamente, como técnica e fisicamente, né? Que ele é forte, rápido. Ele, assim, para jogar Série A, que é onde ele era folclore, faz uma falta alguns detalhes técnicos dele. Mas para jogar a Série C, pernambucano, Copa do Nordeste, até uma Série B, ele é um jogador que faz uma diferença. Na Série B, talvez ele seja mais comum. Na Série A, ele é folclórico, na Série C, ele é rei. Então, eu acho que se ele tiver tempo, ele vai cravar mais alguns.
Olha, eu queria dar uma pausa aqui no assunto Ribamar. Daqui a pouco a gente volta. Eu estou muito preocupado que tem muito torcedor do Náutico que ainda não entendeu que o Náutico não depende de si próprio, tá? Eu não duvido que nem a diretoria saiba disso.
Não, é porque a turma está se apegando. A turma está se apegando ao sobrenatural de Almeida, que a combinação vai ajudar e que o Náutico vai ganhar de São Bernardo.
Não. É porque tu está falando que não depende de si neste momento, né? O Náutico precisa depender dos resultados desta rodada para chegar. Si,
basicamente é isso, velho.
É porque a galera não entendeu ainda. O que o Arthur está falando é que a rodada ainda não fechou. Então a gente depende da rodada.
Não, ó, Flexão, deixa a rodada acabar. Mas a gente, nesse momento.
Não, pô,
mas é isso que tá falando.
Outros. Veja só, a expressão depender de si não é só usada para a última rodada.
A expressão depender de si é assim. Acontece o que acontecer hoje, amanhã, segunda, sábado que vem, basta o Náutico ganhar. Mas não é isso que está acontecendo. O Náutico pode, se o Náutico ganhar sábado, mas São José e CSA ganhar hoje ou amanhã, o Náutico não classifica.
E ganhar então, na última rodada, o Náutico não classifica.
Então é isso. Os jogos desta rodada já estão influenciando. Quando fala assim, porque às vezes o time depende de ganhar as duas, é porque o Náutico jogou primeiro na rodada, esse é o problema. Mas o Náutico joga ganhar as duas e depender de resultados. Isso pode ser na penúltima rodada, que é o que está acontecendo hoje. O Náutico está dependendo dos resultados de hoje para chegar na última dependendo só de si. Neste momento, ele não depende só de si. Pode ser que amanhã, segunda, ele dependa só de si.
Eu acho que é bom. Continua aí. Fala aí, Atos.
Não, eu acho bom o torcedor assimilar isso. Porque, veja só, a gente aqui não está falando. Pessoal, o Francisco Pereira colocou aqui: o CSA não ganha. Beleza. Até eu acho que não ganha. Mas eu não acho que ganha por palpite só. Veja só, na casa de aposta ele é favorito. É 1,90 para poder ganhar. Inclusive, é o mesmo valor da vitória do São José. Veja só, são dois times jogando em casa, gente. A gente não tá falando da vitória do... o Pouso Alegre venceu o Paysandu fora de casa. Não é um resultado muito improvável, não. É um resultado completamente factível. É vitória de dois times jogando em casa na Série C, porra. Então, a ficha tem que cair. É isso que eu tô chamando a atenção. Entendam que a ficha tem que cair, que hoje o Náutico já não depende dele. Vão torcer pelos resultados. Porque daqui a pouco o resultado... O CSA vence, que é um resultado normal. O São José vence, outro resultado normal. E a gente vai o quê? Passar a semana dizendo que o Náutico depende de si? Onde não depende mais? Então calma. Eu acho bom colocar a barba de molho e torcer pelos resultados.
É porque o pessoal deve estar pensando o seguinte, que você está falando num contexto geral. Daqui para o jogo contra o São Bernardo, o Náutico não depende. Hoje, é preciso esperar a rodada. Só que nesse momento que a gente está aguardando a rodada, a gente já está dependendo dos outros.
É, esse negócio de esperar a rodada,
está dependendo dos outros. Verdade.
Veja só, a expressão depender de si, ela é magnânima. Se usa na última rodada, mas em um momento na rodada anterior, se não depende mais, já é colocado que não depende mais. É porque na maioria das vezes, por causa da matemática, porque uma rodada antes, ela tem é mais rebuscado ali, é muita variação de jogo, a gente não comenta numa rodada antes. Deixa para comentar na última rodada. Ah, chegou na última rodada dependendo de si.
Manuel tá falando que o Náutico pode acabar em décimo até a rodada. Não, acho que não. É. Se o São Bernardo ganhar, mas o São Bernardo a gente resolve com ele, né? Esse é o
diferente. É, porque o São Bernardo...
Confiança,
São José. Mas a gente pode passar, só confiança aí. Só que o CSA e o São José não. O CSA e o São José não.
Veja só, olha, o ponto é... Antes de começar a rodada, o Náutico só dependia de si para classificar. Entende isso? Vejam só. A máxima é essa.
A gente enfatizou isso na live. A gente enfatizou isso no resumão na segunda-feira.
Antes de começar a rodada, o Náutico só dependia de si para classificar. O jogo acabou. O Náutico empatou o jogo. Agora o Náutico já não depende mais de si. Se nesse momento a gente está melhor do que no início da rodada, eu não sei. Porque vai depender dos resultados. Se CSA ou São José tropeçar, beleza. A gente vai para a última rodada pensando em vencer. Mas se não tropeçar, olha, fudeu, velho. Fudeu.
Chapo, continua aí sobre Ribamar. Agora, antes tem uma dúvida aqui, rápida. Uma dúvida rápida aqui, o Júnior Villanova. Se o São Bernardo vencer por 3-0, como o Náutico vai passar ele? Tem isso também,
não, aí
gente?
Fudeu, né? Aí fodeu, né?
O Náutico tem um ponto a mais que o São Bernardo, pô. O Náutico tem um ponto a mais que o São Bernardo, pô. O Náutico empatou hoje.
É, gente.
Ah, sim, não tem mais desempate, não.
Então não faz sentido.
Vai a 28, mas o Náutico passaria ele.
Continua sobre Ribamar, Chapo.
O Ipiranga ganhando também.
Esquece o Ipiranga, é São Bernardo e Ipiranga. Não tem mais valor nenhum esse jogo. Não tem mais valor nenhum.
Quais são, quais são os jogos de hoje? Deixa eu só conferir aqui, peraí. Altos e Operários.
São José e Amazonas começou agora.
São José e Amazonas acabou de começar. Quer botar aqui na tela pra gente, a gente ficar pedindo Pix, igual o cara faz?
Olha, o jogo é São José. O jogo é esse jogo, São José e Amazonas. Torçam pro São José não vencer. Porque se o São José vencer, a gente vai ter que torcer pro CSA não vencer amanhã. O jogo do... a gente achava que um jogo que a gente tinha que prestar atenção era São Bernardo...
Quem fudeu tudo foi o Confiança, né?
O jogo começou e a gente não, já caiu
pro oitavo. Não, Confiança também tanto faz, Chapo. O jogo do Confiança também tanto faz. Esquece o Confiança. O Náutico não tá feito com Confiança? Não existe cenário onde o Náutico classifique sem vencer o São Bernardo, gente. Porque na última rodada, a maioria dos times que tá aí na disputa vai vencer seus jogos. Porque jogam, jogos mortos, não tem mais confronto direto. Então a gente não pode trabalhar com... ah, o time que vai pegar o Pouso Alegre vai perder. Não vai, gente. Não vai. Ah, o time que vai pegar o Altos vai perder. Não vai. Não vai. Então, o Náutico hoje não depende de si. E o jogo do São Bernardo e Ipiranga, que parecia ser um jogo que era chave, não tem mais importância nenhuma. Independente do resultado, tanto faz o resultado, tanto faz, porque o Náutico vai precisar vencer o São Bernardo já. O Náutico já precisa vencer o São Bernardo. A questão amigo, aqui agora é:
semana
é fila só esse resultado que precisa? É só esse resultado que precisa?
Mas o caso de derrota do São Bernardo, eles vêm mais desanimados, né? Isso influencia um pouco.
Eu acho que não, porque eu acho que talvez o São Bernardo só dependa de uma vitória contra o Náutico para classificar. Talvez.
Não, veja. Ah, não, porque o São Bernardo tem 25, né?
Meu amigo, é uma tragédia.
Se
é uma tragédia.
José ganha... se o São Bernardo perde, ele não ia depender de si, mas ele ia vir atento, porque veja só, é porque tudo depende do ponto de vista. Eu não,
não quero. Acho que nem perder, acho que até perder ele tá bem vivo ainda.
Ele tá bem vivo o suficiente, Chapo, para poder vir ligado pro jogo. Mas ele já vai depender de outros resultados.
Não. Se ele tivesse eliminado, podia nem mandar o time todo, né?
Olha, Milton, grande Milton Cunha. Meu maior medo é os outros resultados favorecerem o Náutico não vencer o São Bernardo. Que é o nosso medo também, né? Apesar que
mas,
hoje. Vamos combinar uma coisa, gente.
Mas uma se coisa... chegar
também na última rodada e o Náutico não corresponder, aí, velho. Aí.
Uma coisa da gestão. Porque, pelo amor
de Deus, né?
Uma coisa dessa gestão é que ela perdeu poucos. Eu não lembro dos jogos assim que eles perderam. Me diga aí.
De tragédia.
Quando decisões, ah, vai... que... é aquelas decisões que. Então, ah, tem que jogar contra o Sport, não ganha 50 anos, vai perder, ganhou. Ah, o jogo do Paysandu, ganhou. O jogo do Sampaio Corrêa, final, ganhou. O Náutico virou um pouquinho mais copeiro, né, nessa turma aí. Eu não sei se sorte, mas é isso, acontece, né? Pelo menos sorte a turma tem.
E Ribamar,
eu não lembro. Qual foi o jogo? Qual foi o jogo que o Náutico jogou dessa gestão que chegou pra cima? E falou assim, não, tem que ganhar, e perdeu. Poxa, eu não lembro.
Tu consegue dar uma olhada?
Não, mas o Salgueiro não era assim, não, pô.
Apesar que era o jogo Salgueiro de quartas, jogo... né? Acho que não tinha nem esse
peso
que
era...
o time deu vexame.
Não era, exatamente, não era aquele jogo que falar, porra, é decisão, não sei o quê, e perdeu. Eu não lembro do jogo que isso aconteceu. O São Bernardo lá, a gente ganhou. Todo jogo que teve assim, que era clima de decisão, a gente perdeu pro Tocantinópolis, que não era clima de decisão. Eu não lembro de time com jogo de decisão que a gente perdeu.
Fala aí, Atos.
Não.
Eu ia então, pedir então, continue, mas... então continue falando dessa vez sobre Ribamar.
Ah, pô, já falou, falar, pô, já falou isso tudo.
É, Ribamar, veja só, Ribamar estreou no jogo passado, não, ele tinha estreado no jogo dos aflitos, mas foi um jogo que teve muita oportunidade e por pouco que ele fez nada de errado. No jogo contra o Paysandu, ele foi perfeito, né? Pegou a bola. Ficou muito clara a diferença de um Ribamar para um Vigiero, quando Ribamar pegou uma bola e deu um passe magnânimo para Berguinho entrar na cara do gol. No lance seguinte, acho que já estava 2-0 já, mas 10 minutos depois, Vigiero pega uma bola, Ribamar faz o mesmo movimento que Berguinho fez e Vigiero não conseguiu dar o passe para ele, sabe? Deu um passe errado, deu um passe pelas costas, enfim. Então. É um jogador que a gente sabe que ele tem fundamentos. Ribamar, ele, na carreira dele, apesar que discutir a carreira de Ribamar não vai levar a gente a lugar nenhum, Mas uma característica que teve na carreira dele foi porque ele perdeu alguns gols cara a cara com o goleiro, sabe? Aquele gol que não tem como perder. Nesse momento ele se distraía e acabava perdendo alguns gols. Mas no Náutico, a partida dele contra o Paysandu no primeiro tempo foi perfeita. Bem, okay. No jogo de hoje, meteu dois gols, pô. Saiu cara a cara com o goleiro e deu um toque por cima. Quanto tempo faz que você não vê um jogador fazendo gol no Náutico, dando uma tapa?
Uma cavadinha. Uma cavadinha. E até dá oportunidade, viu? A oportunidade do segundo gol, que cara a cara com o goleiro ainda deu uma triscadinha, porque a depender, se você pega um jogador mais desengonçado, o cara dá um chute na cara do goleiro e é só pra falta. Ele ainda deu uma triscadinha que tirou o goleiro de ação, o goleiro parou e não tinha mais o que fazer.
Não, ele foi muito confiante pra o lance. Ele, assim, você nota que foi um lance muito reto, muito direto, muito objetivo. Ele ficou na cara com, cara a cara com o goleiro, ele notou que o goleiro tava saindo, já deu um toque por cima e saiu pro abraço, acabou. Não é tipo que ele ficou indeciso, o que é que eu vou fazer? Aí o último recurso foi jogar por cima do goleiro. Não, é aquela jogada padrão de centroavante, sabe? Reto, objetivo, seco, foi lá e fez o gol. É uma das coisas que a gente precisava para começar o encaixe. O problema é que tem outros tantos problemas que a gente citou aqui no começo da live. Agora, o jogador centralizado a gente conseguiu achar.
Lucas Guerra, entendendo uma vez por todas, foco da Radar São José, CSA e Volta Redonda, coloquem as energias nisso.
Exato, exato. Lucas Guerra tá certo.
Sobre isso que a gente falou antes de começar a live, a gente estava dizendo aqui, o grande problema do Náutico é que ele possui muitos grandes problemas, sabe? A gente não tem como focar em uma coisa, a gente não tem como, sei lá, focar em falar de Souza, ou focar em falar de Vitor Ferraz, ou em Gabriel Leite, ou em Dioz, ou em planejamento, porque tudo traz um problema. É sempre algum problema que tem em cada uma das coisas que a gente tem que analisar no Náutico. Talvez hoje, com o Ribamar fazendo ali, a gente diga que não existe um problema naquele setor, porque em todos os outros vai ter algo para a gente discutir aqui. É muito difícil.
Olha, o José coloca aqui, te renovaria com o Jael Ribamar. Não faz nenhum sentido renovar com o Jael.
É.
Nenhum sentido. Veja só, por que renovaria com o Jael? Já é um jogador com idade avançada, é um jogador que está voltando muito tempo parado, é um jogador que tem problemas físicos. Eu sempre considerei como útil, vai, forçando a barra, porque é uma posição também difícil de encontrar, a posição do centroavante. Mas não faz sentido você renovar com o Jael. Ribamar, ele tem um perfil diferente. Ele não é um jogador que vai ficar
parado lá.
É, um jogador mais jovem, é um jogador que ele pode trabalhar velocidade também. Ele pode ser um jogador que jogue até junto com um jogador mais de referência. Ele pode se deslocar para o segundo atacante. Numa configuração, ele consegue até se movimentar ali, vindo de uma ponta. Não vai ser um ponta para ir para a linha de fundo. Não é esse o caso. É um jogador que ele pode compor um pouquinho mais pro lado ali. Então, tem várias opções que você consegue usar o Ribamar. Ele pode se posicionar como ponta de lança, sabe? Com um jogador mais de referência, como eu disse. Então, é um jogador que você pode... Pessoal, eu gosto de jogador assim, velho. Jogador que você consiga utilizar ele em várias situações. Jael, ele veio numa necessidade de momento do Náutico, onde o Náutico estava com um ataque muito fraco na época. É fraco até hoje, né? E o Náutico não conseguia... um atacante que botasse a bola pra frente no mercado, velho. Não tinha opção. Aí apareceu o Jael, porra, fica aquela sensação de, pô, talvez Jael garanta aqui alguma coisa. Num jogo decisivo, Jael garanta. Então, pra situação que o Náutico vivia na época, eu sempre tive restrições ao nome dele. Mas tinha que pegar alguém. E pegou Jael. Agora, pra um ano que vem, não faz nenhum sentido. Já Ribamar faz todo sentido. É um jogador... como eu estou dizendo, polivalente, você consegue utilizar ele em várias formas. A utilização dele não prejudica em nada o perfil dos outros jogadores ao redor dele, que para mim são uma característica que eu sempre ressalto aqui. Eu não quero que o Náutico contrate um jogador que a existência dele influencie negativamente na composição ao redor, principalmente na hora de contratar. Ah, se eu tenho esse jogador, eu não posso contratar fulano. Se eu tenho esse aqui, eu não posso contratar ciclano, porque as características vão atrapalhar um ou outro. Ribamar não atrapalha a contratação de ninguém, velho. De ninguém. O Jael atrapalha algumas situações. Você já não consegue. Alguns perfis de atacantes já podem não casar junto com o Jael. Porque Jael já é um jogador que você já tem que abdicar dele na marcação. Ribamar, pô, é completamente diferente. É um jogador que não limita formação de elenco.
A gente vai falar a respeito do nosso goleiro Gabriel Leite, que fez a estreia hoje no Náutico. Mas antes tem um recado aqui da Anonymous, consultoria de apostas esportivas. A Anonymous, ela tem 3 anos de liderança aqui em Pernambuco no mercado de consultoria de apostas. E como é que eles atuam? Atuam com foco no mercado de escanteios, mercado de cantos. Eles possuem uma equipe que estuda as equipes do mundo inteiro, campeonatos espalhados em todo o mundo, e não à toa, nos últimos 3 anos, nas apostas, que é uma área de risco, a gente sabe bem, eles tiveram 100% de lucro sobre a banca. Faz o seguinte, entra no grupo free do Telegram, que está aqui na descrição do nosso vídeo, para tu conhecer um pouquinho, entender um pouco como que funciona a Anonymous Consultoria de Apostas Esportivas. E de lá eu tenho certeza que você vai para o grupo premium. Lembre-se, aposte com controle, com consciência. E claro, aquela graninha que sobra, que você não tem nada de tão importante para fazer, para que você não saia do controle, ok? Para que tudo fique realmente na base do entretenimento. E caso nesse entretenimento você queira profissionalizar a sua banca, vai lá com o pessoal da Anonymous. Trabalham corretamente, com ótimas dicas e, claro, são parceiros aqui do TimbuCast. Especialista em goleiros, Paulo Araújo e Gabriel Leite.
Pois não, querido. Teve alguém que perguntou para mim aqui, ó. Você por ser o mais otimista, eu não sou o mais otimista, não. Pelo contrário, eu tô pessimista faz um tempo já.
Poxa, é uma profissão merda da porra, sou especialista em goleiro.
Eu sou um grande goleiro.
Ainda mais quando você só cobre um time. É um especialista em goleiro. Caralho, que bosta.
E o time que historicamente tem, nos últimos 20 anos, tem dificuldade enorme com goleiro, né? Os goleiros são muito ruins do Náutico. Mas, tanto que Eduardo entra no top 5, tá ligado? E Eduardo é um goleiro muito
agora ruim, com essa sequência de PR e Wagner, né?
Wagner é um pouquinho forçando, mas sim. É. PR é muito fora de curva, né?
Não, tu sabe que eu era da posição que Wagner vinha fazendo a temporada melhor do que a de PR no ano passado. Veja só.
Não, Wagner tá já deu as entregadas já.
Agora já era.
Já. Mas eu acho que Wagner falhou muito pouco, até pouco.
Até um tempo Wagner, atrás, isso tinha falha o jogo do Salgueiro.
Aí tem muita coisa física com o Wagner. É até maldade
não, fazer. Veja, essa comparação. Não está se discutindo potencial. Mas ele, quando sai
da bola, ele entregou, o que cada um entregou, né?
Cada um entregou, exatamente. Mas agora ele acumulou uns probleminhas. Não o suficiente para poder a gente criticar aqui, mas nessa disputa que era complicadíssima para ele, pô, comparando com o PR. Aí realmente agora não tem mais discussão, não.
Eu acho que Gabriel Leite é um goleiro reserva de um time de Série C. Então é isso aí, velho. Não dá pra você investir muito nessa posição, não. Então ela vai ser utilizada uma vez no ano, que foi o que aconteceu. Ele só jogou uma vez e provavelmente vai jogar esse jogo.
Gabriel Leite é melhor que Jean.
É um goleiro limitado. Não, é melhor que Jean. É bem melhor que Jean. É pior que Bruno e Gerson, mas é melhor que Jean.
Por que Jean joga no Retrô, um time com tanto investimento?
Porra, eu não sei, velho. Eu acho que já é um goleiro bem. Eu acho. Eu, com todo o respeito ao atleta, mas eu acho ele fraco. É porque eu tenho uma lista de goleiros fracos que muita gente não acha. Eu acho Jordan muito fraco. Mas muito fraco. Eu não sei como é que Jordan foi parar no Sport. E o Sport tem um feeling bom pra goleiro. É porque agora também o Sport deu um azar com goleiro. Depois de Maílson foi foda. Não, é. E o melhor goleiro do Sport é o que tem o de São Paulo lá, que não tá
jogando.
É, mas não sei porque não tá jogando. Mas Renan, ó. Renan uma hora vai dar uma entregada.
Ele tinha se machucado, né?
Operado. Não, mas ele já voltou, pô. Eu acho que alguma hora Renan vai dar uma entregada no Sport que vão tirar ele. Vai começar a acender o sinal, mano. É, eu acho ele muito fraco. É, mas o Gabriel Leite é um goleiro de Série C, velho. Reserva de série. Ele, na verdade, ele era de Série B, né? Ele jogou no Paraná. E depois foi para um time pequeno lá do Paraná, o São Joséense.
Meu irmão, é
um goleiro. Veja, Marcão e Luiz Carlos são numa categoria que Gabriel Leite está acima. Mas é só isso aí mesmo. Ele fez um Fluminense, eu acho. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Palmeiras, não?
Não, não, não. Eu tinha visto a carreira dele aqui. Eu vi os jogos mais recentes.
Palmeiras é Wagner, né?
E eu tinha falado... Wagner é Palmeiras. Eu tinha falado, ele é muito aqui, ó. Mas em lugar nenhum, pô. Ele veio do Paraná e rodou no Paraná a vida inteira. Eu tinha falado, ele é um jogador muito estabanado, mas é natural do jogador da Série C, pô.
Foi falha, ainda mais de reserva. Gol do primeiro.
Claro, pô.
É, estabanado. Estabanado. Ele saiu todo estabanado e fez merda. É normal. É isso aí, pô. Ainda bem que é um jogo só. Você vê a diferença de Wagner, que é um jogador que veio do Palmeiras, experiência. Por mais que Wagner esteja com 18 cirurgias no joelho, ele é mais. Ele sabe a experiência. Ele sabe a hora de ir, sabe a hora de não ir. É outro nível de experiência, pô. E Gabriel Leite, velho, é loucura total. Eu vi uns jogos dele, eu vi, contra o Atlético Paranaense, que ele levou uns 12 gols do Atlético Paranaense ano passado. Não, nesse ano, pelo Paraná. Foi esse ano, não, foi ano passado que foi rebaixado, né? Ano passado. Ele levou gol pra cacete do Atlético Paranaense. Dos 12, uns 8 dava pra pegar. Só que ele é muito limitadinho, pô. Não tem muito o que fazer, não. O César Freitas falou aqui, ó, Gabriel Leite não tem culpa, quem trouxe? Mas, pô, é o reserva da Série C, pô. É isso aí mesmo, não dá pra investir muito nessa posição, não. No Elifute aquele... eu nem tenho essa posição. Eu jogo aquele... sem goleiro reserva.
Aquele não vai jogar segundo nunca, gol pô. Ali, que falha horrenda de marcação. No começo, no começo ali do primeiro pau, eu acho que Souza tava lá. E Vitor Ferraz, que saiu de posição, sabe Deus o que Vitor Ferraz estava fazendo ali, meu amigo.
Jair falou que eu estou exagerando que foram 18 cirurgias. Foram quantas, Atos? 16, não foi? Eu parei de contar em 15.
Cirurgias do joelho de Wagner. Eu não sei, mas gente, Wagner, meu irmão, eu tô para comentar isso aqui no TimbuCast já faz um tempo, eu sempre esqueço.
Só rapidinho, Jair perguntou se não é melhor deixar um da base. Um da base... treme muito num jogo desse. Um da base treme muito. Goleiro é um professor que é melhor ter um ruim com 26 anos do que um ruim com 20.
É até uma boa missão aí, ó. Pra quem não estiver fazendo nada, quiser fazer
E Gabriel tem 35.
Olha, quem quiser pesquisar aí, porque eu achei e depois eu tentei procurar e já não achei mais. Vocês precisam ver o jogo onde Wagner se machucou. Cara, é uma cena horrível. Eu nunca vi no futebol uma cena dessa. Eu nunca vi.
Nem a de Marcelo, lateral?
É porque a de Marcelo eu já vi outras vezes. O jogador quebrou a perna, tem uma fratura exposta. Mas da forma que é a de Wagner, eu nunca vi. A de Wagner... Cara, a de Wagner é uma coisa absurda, pô. Eu vi ele comentando naquele podcast do Rodrigo Raposo e eu fui procurar. Eu achei... separei para poder, acho que ia trazer para o programa e tal. Depois eu não consegui achar mais. Eu tava comentando com o Nelson ficou curioso, eu fui mostrar o Nelson no jogo, procurei para caramba, não achei mais. É o jogo Chapecoense e Corinthians, salvo engano, em 2019. Ou é 19 ou é 18. Foi o jogo pela Copa do Brasil, o jogo foi 1-0 para Chapecoense. Ele disputou um lance no alto e ali ele se machucou. Mas ele continuou no jogo. Gente, quando tem um lance seguinte... A bola é girada lá de uma ponta para outra. Tem a grande área, aí a bola caiu mais ou menos ali no bico da grande área. O Wagner, ele foi tentar sair para interceptar o lance, sabe? Ele queria vir em linha reta. O joelho dele, meu amigo, não existia mais e não conseguiu acompanhar a direção que ele queria ir. Cara, a cena é bizarra. A bola tá no lugar, ele tenta ir em direção à bola e ele vai fazendo curva pro outro lado, pô. Meu irmão, sabe o que é as pernas da pessoa ganhar vida e ir para outra? Sabe o carro de Fórmula 1 quando quebra a direção? Que você vê o pneu apontando para o lado e o carro vai para o outro? A cena é exatamente essa. Ele tenta fazer a curva para ir em direção à bola e ele está indo para o outro lado, pô. Ele quer ir para um lado e o corpo dele está indo para o outro. Aí o joelho se desmonta todinho e ele cai no chão. É uma cena horrível. Ele disse no podcast que nunca viu esse lance, porque realmente o lance é muito forte. Você não consegue acreditar que um joelho fora do lugar consegue levar você para outro caminho, e foi isso que ele fez. O lance é muito feio.
Agora o Gabriel falou aqui, ó. O goleiro do Brusque foi bem pior do que o goleiro do Brusque, que é reserva do Brusque também, jogou muito mal. Jogou muito mal. O segundo gol foi uma falha muito mais grotesca dele. Ele saiu, ele tinha que decidir o lance rápido, ele de soco e tal, não fez nada e acabou levando o gol. O
Matheus tá perguntando como acha esse vídeo. Vê só, esse vídeo é muito difícil de achar, porque eu achei no primeiro momento, depois já não consegui achar mais. Eu acho alguns melhores momentos do jogo que não tem um lance. Que não tem um lance. Já pula, aí já é o outro goleiro lá que tá substituindo o Wagner. Existe na internet que eu vi, mas eu não consegui achar mais.
Eu acho que Bruno Lopes tem mais potencial. Lógico, até porque Gabriel Leite está se aposentando já, está com 35 anos. Mas num jogo desse é muito complicado você jogar um cara jovem assim, é muito complicado. Tu lembra que jogo é? Chapecoense quem?
É Chapecoense e
Corinthians. Estão dizendo que já mandaram no grupo lá, no grupo VIP. Estão dizendo que já mandaram.
Deixa eu ver se eu acho ele aqui.
É
na Globoplay. Esse
tá bacana, é pela Globoplay.
Mas será que tem um lance seguinte? Deixa eu ver aqui o outro lance. Quer que eu ponha na tela ou a Globo derruba?
Derruba não, bota aí. Um lance muito
não,
forte.
Não, derruba não, derruba não.
Ah, então beleza. Mas ainda bem que ele volta, né, no próximo jogo, porque o negócio já tá ruim, a gente já tá numa fase complicada. Ainda perdeu o goleiro, que é um dos destaques do time na temporada, não dá, né? Realmente fica difícil.
Série C com um goleiro reserva é complicado, porque geralmente o goleiro reserva é muito ruim. Ou muito jovem.
É o terror, pô.
Não tem muita opção positiva na situação dessa, não. Vai, cadê? Pera aí. É isso aqui?
É.
Tá rolando legal aí?
Tá.
Peraí, vai ter o lance, né? Vai mostrar o lance aqui, ó.
É porque desse ângulo não
fica
bem como eu tô contando. Se tiver o lance em cima, você vê bem. Ele... A bola é antes, tá ligado? A bola é antes, pô. Ele não queria ir pra onde ele tá indo, tá ligado? Porque até parece que ele correu errado. Ele não correu errado, foi o joelho dele que levou pra um canto errado, tá ligado?
Ele falou isso em Rodrigo Raposo,
foi? Foi. Você percebe que ele não parece que ele tá travando, porque o jogador... Onde ele tá? Ele não correu errado, chapa. Foi o joelho dele que levou ele pra aquele lugar. Não dá a impressão que ele correu errado, não é que ele correu errado, não. É porque o joelho dele fez ele fazer uma curva, pô. O lance de cima, o lance que eu vi não foi esse, não. Não foi da Globo, não. Aí aparece aquela câmera de cima. Você vê a rota que ele faz, a rota é muito estranha. É igual ao Fórmula 1, que quebra a direção, o pneu aponta para um lado e o carro vai para o outro.
Senhores, temos... Tem mais tema? E não, né? Mais alguma coisa que a gente pode abordar aqui? É isso, né?
Não, só chamar a atenção que o nosso não depende mais
de si. Vamos terminar que chegou meu sanduíche aqui. Vai. Falou, galera. Só de
Tem um troféu, porra. Troféu Cookie.
Vai.
É de, obviamente, Ribamar. Ribamar, né? Ribamar, né,
Alisson? Esse aí não precisa nem de...
Troféu deu ruim, Vigiero.
Eita, bem que o Atos Numeriano aqui lembrou o sorteio.
Que sorteio, pô? Bom,
sorteio.
O sorteio pau na tua
bunda.
E o rodeio? Não,
viu, bicho?
Eu ia encher a boca aqui pra falar, lá ele...
Oh,
mas eu tive dó da família Alvirrubra na sala, agora com os filhos.
Eita, é mesmo, desculpa aí.
Saudade. E o troféu deu ruim, hein?
Vai pra... Eu acho que não é Vigiero, não. Deixa eu ver, eu acho que...
É Vigiero, pô.
Vigiero.
Pra mim tem que ser Vigiero.
Ou Vitor Ferraz.
Mas sei lá, Vigiero me encheu o saco também, velho.
É, pra melhor Vigiero pra servir de motivo pra ele sair. Vigiero. Fechou? Vou pegar meu hambúrguer, tô lá embaixo esperando.
Então, beleza. Agora, tchau, Lats. Até a próxima.
Até a próxima.
Tchau, Chapa. Até a próxima. Meu irmão, o Chapa sumiu, porra.
Ele tá querendo ir, porra, pegar o hambúrguer dele. O cara tá esperando lá o... Depois ele não sabe porque é que vai aparecer 50 motoqueiros jogando fogos lá na porta da casa dele, tá ligado? Fica maltratando o entregador, pra tu ver o que acontece.
Final da live, galera. Até a próxima.